Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. Em momentos de crise econômica, não é só o bolso que sente. Um artigo publicado em setembro de 2015 pela Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde afirma que crises financeiras produzem impactos na saúde física e mental das pessoas. Alguns efeitos, diz o autor do estudo, revelam-se a curto prazo, enquanto outros só se tornam manifestos depois de um tempo. Além disso, os problemas de saúde podem ser de natureza reversível ou irreversível. De fato, não precisa ser especialista para perceber que, muitas vezes, situações como gastrite, dores de cabeça ou musculares e até depressão têm relação direta com a tensão diária e a ansiedade. Se forem investigados, doenças cardiovasculares, alterações da pressão arterial e os problemas com o sistema imunológico também podem estar ligados ao estresse. O mais grave, segundo o estudo português, é que o aumento do desemprego está associado a um crescimento das taxas de suicídio. Mas como cuidar ou tratar da saúde se o atendimento médico também é prejudicado pelos reflexos da crise? Como realizar diagnóstico e tratamentos precoces se os serviços ficam escassos ou custam mais? Sabemos, por outro lado, que os cuidados com a saúde envolvem também os chamados hábitos saudáveis, com boa alimentação e a prática regular de exercícios físicos. Então, é possível encontrar um equilíbrio nessa questão? Para debater sobre esses temas, nós recebemos em nossos estúdios os professores da USP, Rodrigo Dias Olmos, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, diretor da Divisão de Clínica Médica do Hospital Universitário, e Alessandro Nicolai Ré, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, AEASH, especialista em atividade física e promoção da saúde na infância e adolescência. Antes de mais nada, bom dia, professores. Mais uma vez, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco.
Bom dia.
Bom dia.
Eu já queria começar deixando para os senhores uma primeira pergunta, quer dizer, o brasileiro, ele se previne bem contra os problemas de saúde? Há essa cultura da saúde preventiva entre nós ou não? Doutor Rodrigo, para nós começarmos.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu só queria fazer um... Eu fui diretor da divisão de clínica. Recentemente perfeito. Eu saí da direção da divisão, só para...
Então, que ex-diretor
da divisão. Isso, porque o novo diretor pode ficar ofendido.
Claro, mas... então ex-diretor, consertamos o ar.
Não, perfeito, ótimo. Então, isso depende, né? Nós brasileiros é muito amplo, né?
Existem
vários Brasis,
claro,
né? Então existem vários Brasis. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da prevenção, né? O que, que a gente entende como prevenção? Medidas preventivas ou, enfim, né? Medicina preventiva.
Sim,
né?
Exato. Que virou quase que um dogma.
Dogma, isso. Então, quando a gente fala de prevenção em saúde, né? Existe classicamente, né? Tem uns autores americanos que desenvolveram um conceito clássico chamado de prevenção primária e prevenção secundária, né? Uhum. Eles desenvolveram um conceito chamado história natural da doença, etc. E com base nessa história natural, você teria intervenções que são intervenções de intervenção primária, prevenção primária, uhum, né? O que seria de fato a verdadeira prevenção. Você prevenir, então, o que que eu vou te dar um exemplo. Uhum. Então, você prevenir que um problema apareça em você, né? Então você fazendo atividade física, tendo uma dieta saudável, tendo um ambiente saudável, um trabalho saudável, uma renda adequada, né? Tudo isso aí, né? Você tendo uma série de questões saudáveis, né? Na sua vida, você impede que algumas doenças apareçam em você, né? Certo. Você deu o exemplo do suicídio, que é o mais óbvio, mas mesmo doenças cardiovasculares, elas têm a ver com tudo isso. Doenças cardiovasculares têm a ver com tudo isso, né? A outra coisa é você fazer diagnóstico precoce. Isso é o que a gente chama de prevenção secundária.
Perfeito.
Então, prevenção secundária, na verdade, não seria uma prevenção no sentido de evitar que uma coisa apareça.
Não é ter uma vida saudável.
Isso. A prevenção secundária é você encontrar uma coisa que já existe, ou seja, você não está prevenindo ela de aparecer. Ela já existe, mas você encontra ela precocemente.
Você está prevenindo de piorar.
De piorar, né? Isso, piorar. Exatamente. Então, esses dois conceitos são muito importantes. Por quê? Né? O que aconteceu ao longo desses últimos anos? Por várias questões que talvez a gente precisasse discutir com mais tempo. Mas o foco que é dado atualmente para prevenção, ele acaba se desviando, e quando você fala de prevenção médica, né, do ponto de vista médico, né, de assistência à saúde, ele acaba saindo do foco da prevenção primária, né, que é a promoção da saúde, que é fazer atividade física, ter uma vida saudável, né, e foca na prevenção secundária, que é muito mais cara e muito, mas infinitamente menos efetiva do que a prevenção primária. Então, quando você fala assim, nossa, saúde, se você se preocupa com a saúde, claro, eu faço todos os exames todo ano.
E faço check-up todo ano.
Check-up todo ano. Isso aí, infelizmente, é o que a gente entende como prevenção.
Sim, isso é onde eu queria chegar, quer dizer.
Isso só aí, que isso é...
Só isso não basta.
Né? Ah, não, não basta não. Isso, eu vou ser mais radical.
Por favor.
Bem mais radical. Não, não só não basta, como é desnecessário.
É
mesmo. Exatamente. Então, assim, desnecessário, né? As evidências científicas, se a gente for avaliar as evidências científicas, né? Eu não sei porque que elas não são feitas, elas são feitas, né? Mas existem uma série de conflitos de interesse.
Mas são divulgadas, né?
São divulgadas, mas existem conflitos de interesse,
sim,
né? Que variam desde conflitos financeiros a outras questões, né? Políticas, etc., ideológicas. Mas a verdade é que a prevenção secundária, né? Fazer exame, o benefício, ele é, no máximo, na melhor das hipóteses, ínfimo, irrisório.
Meu Deus.
E caríssimo, né? E caríssimo.
Sim, é verdade.
O que a única coisa que adianta para melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças é fazer a prevenção primária, que é de fato a verdadeira prevenção.
Deixa e aí o que é fato, pô, professor Alessandro? Então, essa prevenção primária caiu no colo do condicionamento físico, de uma melhor alimentação, de um... Não vou chegar ao culto ao corpo, né? Que ficou tão em voga a partir dos anos 80, mas você olhar para si mesmo e se preocupar mais com isso, com essa caixa que a gente leva de um lado para o outro. É isso mesmo, professor?
Sim, sem dúvida. Esse é um assunto bastante complexo, bastante longo, né? Mas a gente falar de uma maneira breve, a prática regular de atividade física, ela envolve uma série de fatores que vão desde aspectos socioculturais. Eu posso citar um exemplo simples, por que no Brasil se joga mais futebol do que em outros países, e nos Estados Unidos mais basquetebol e por aí vai. Enfim, a prática de atividade física, ela é influenciada por fatores socioculturais, por fatores econômicos, né? Quer dizer, muitas vezes eu dependo de um acesso a essa prática, que algumas populações, especialmente as populações carentes, moradoras de grandes centros urbanos, como a cidade de São Paulo, acabam não tendo. Então é necessário esse acesso e talvez um dos fatores mais importantes é necessário um envolvimento com a atividade desde períodos iniciais da vida, desde a infância. Né? Existem já uma quantidade muito grande de pesquisas, essa é a linha de pesquisa que eu venho trabalhando nos últimos anos, mostrando que existe uma forte associação entre essas oportunidades oferecidas na infância e a continuidade de prática de atividade física ao longo da vida. Então, quando o doutor fala da questão da prevenção primária, uma das questões centrais quando a gente pensa na promoção da saúde é pensar em que condições a gente está oferecendo para a criança, porque a gente sabe que é a partir daí que todos esses hábitos vão ser desenvolvidos. E por isso eu caio de novo na questão sociocultural, econômica, de acesso a materiais, professores, etc, etc, que muitas vezes, infelizmente, na nossa infância isso não vem acontecendo. Eu não vou nem dizer em termos de prática de atividade física, mas eu posso dizer em termos da qualidade da prática de atividade física.
É isso que eu ia perguntar para os senhores, quer dizer, mais do que a quantidade, que qualidade nós temos nessa prevenção primária que o doutor Rodrigo comentou e que o senhor também comentou agora, professor, quer dizer, que tipo de qualidade? Que a gente viu agora há pouco uma discussão dessa nova grade curricular, né? Fica a educação física, sai a educação física, o que já é bem complicado, mas não vamos nem entrar nesse mérito porque a coisa está em aberto, né? Mas qual é a qualidade disso? Que instrumentos urbanos, de espaço urbano nós temos, ou de incentivo para isso? E aí, só fazendo mais uma outra colocação, questão de alimentação. A gente vê, alguns vilões deixam de ser vilões. O ovo é vilão, o ovo não é vilão. O chocolate é bom, o chocolate não é. E tantas outras coisas. Como explicar e como levar a sociedade ou a população a entender a necessidade e a praticar bem e de que forma? Doutor Rodrigo. Para o senhor, depois nós voltamos para o professor Alessandro, vamos só fazer esse nosso bate-bola.
Bom, então, eu acho que a questão do estímulo à atividade física e a vida saudável, como o Alessandro falou, né? Ela depende de uma série de coisas, não só da vontade própria da pessoa, né? Eu posso querer fazer atividade física, mas eu não consigo por uma série de questões, né? Então, o simples fato de você começar a estimular que o espaço público seja utilizado, né? Ou seja, você ter lugares para você sair na rua, né? Calçada, por exemplo, você ter calçada na rua para você andar, já é um estímulo, né?
É verdade.
Então,
é
verdade. Veja, o primeiro passo é esse. Então, você não precisa ter grandes equipamentos, né? Academias, com toda a tecnologia pra você fazer exercícios maravilhosos, fitness. Não é isso, né? Se você tem uma política pública que estimule as pessoas a irem ao espaço público e não ficarem trancadas nas suas casas, né? Por motivos inúmeros, aí não vou entrar, né, no mérito de quais são. Isso já é a primeira coisa, né? E aí, obviamente, claro, você tem que ter um estímulo, como o Alessandro falou, desde a infância. Se isso acontece desde a infância, você nasce uma família em que isso é estimulado desde a infância, você vive num bairro em que o espaço público é utilizado, você vive numa série de circunstâncias ambientais e socioeconômicas e culturais em que isso é estimulado, mas não tenha a menor dúvida que você vai ter uma vida saudável. Então, a questão é muito mais de determinantes sociais, socioculturais, do que propriamente intervenções pontuais. Claro que a gente precisa fazer intervenções pontuais, claro, mas na minha opinião, acho que o primeiro passo é isso. É o espaço público é interessante para as pessoas começarem a andar, por exemplo.
Sim, né? Sim, um estímulo.
Um estímulo, né?
Um estímulo, né? Doutor Alessandro, professor Alessandro, é por aí mesmo, quer dizer, e o ambiente familiar também é propício para isso?
Sem dúvida, exatamente isso é o que a gente tem visto, né? E além disso, em relação ao ambiente familiar, poucas pesquisas, mas existem algumas pesquisas mostrando que existe uma associação importante entre o conhecimento que a família tem acerca da importância da atividade física, da promoção da saúde, dos próprios hábitos nutricionais e as condições que a família procura ofertar a essa criança. É claro que essas condições não dependem da família, como o doutor acabou de falar, mas também a família também é um fator importante nesse aspecto. Então, muitas vezes, a preocupação em fornecer conhecimentos adequados às famílias, e aí indo mais para a minha área, claro, especificamente em relação à importância do desenvolvimento motor na infância, parece ser uma ferramenta bastante promissora que pode contribuir na mudança desses comportamentos associados à promoção da saúde e à prática de atividade física.
Mas nessa questão da promoção da saúde, é uma questão, talvez polêmico ou não, mas só entender. Não há, em alguns momentos, um certo exagero nesse condicionamento físico, nessa vontade de se condicionar fisicamente, aí o cara passar todo dia numa academia, isso é uma coisa saudável também?
É, um aspecto importante
tem que saber, a gente... Tudo que exagero é bem complicado, né?
Com certeza, sem dúvida. Um aspecto importante que a gente destaca muito no nosso curso de graduação na IASH, de Educação Física e Saúde, é exatamente a visão biopsicossocial da saúde, a necessidade de adoção de uma visão biopsicossocial. Quando a gente adota uma visão biológica associada, por exemplo, à saúde com a ausência de doenças, o que a gente está tendo é uma visão absolutamente limitada do que é saúde. Sim. E o que levaria a esse tipo de raciocínio? Ah, eu pratico atividade física e, portanto, eu tenho um bom condicionamento físico, uma questão. Tá, esse é um aspecto da saúde, mas não é o único. A gente tem um aspecto biopsicossocial, como você acabou de falar agora há pouco, em relação ao estudo português, com interferências na questão da psicológicas, como ansiedade, até o próprio suicídio e tal. Então, quer dizer, quando a gente fala dessa questão da promoção da saúde, e aí de novo voltando para a infância e adolescência, a gente não está falando só de uma atividade física para que a criança melhore aspectos biológicos, mas também a gente está falando de uma atividade física que promova uma maior integração social, uma maior autonomia na resolução de problemas, a questão da cooperação, do respeito, do saber ganhar, do saber perder, se a gente for mais para o lado do esporte, enfim, é um conjunto de fatores que a gente fala que estão associados à saúde e a promoção da saúde e qualidade de vida. Seria uma limitação muito grande pensar só na parte biológica.
A parte física, a parte biológica, eu tava aqui.
Sem querer entrar nesse assunto, talvez esse excesso de pensamento na parte só biológica, não sei se eu posso estar errado na minha interpretação, mas talvez esse excesso de pensamento só na parte biológica gere pensamentos do tipo relacionados, por exemplo, a tirar a educação física do ensino médio. Sim. Talvez, se a ênfase for só biológica, talvez a educação física seja menos, a educação física escolar seja menos justificável do que se a ênfase for mais holística,
claro,
né? Biopsicossocial.
Claro. E pensar de um quadro muito mais amplo.
Muito mais,
né?
Amplo, exatamente.
De socialização, né? De sociabilidade e tudo mais.
Isso é saúde.
Isso é saúde. Isso que eu ia perguntar. O que é saúde? Eu queria trazer isso pro doutor Rodrigo, porque o professor Alessandro estava falando aqui, o doutor Rodrigo estava aqui concordando com o que ele está colocando. Eu queria que só colocasse pra gente.
Absolutamente, é isso, né? Saúde não é ausência de doença. não é ausência de doença, certo?
Uhum. Parece uma equação tão simples, né?
É, mas as pessoas não imaginam. Não é tão interessante isso que você pega um paciente que tem vários problemas de saúde, isso a gente vê na prática, né? Uhum. Se você chegar para a pessoa, o senhor está bem? O senhor tem algum problema de saúde? A pessoa fala, não tenho, estou ótima. Um paciente, por exemplo, no consultório. Aí você fala, o senhor toma algum remédio? Ah, eu tomo. Eu tomo remédio para diabetes, para pressão alta, para colesterol, para tireoide. O cara tem vários problemas de saúde, mas a percepção dele é que ele está saudável, porque não é isso, né? Não é ausência. Ele tem doenças e está saudável. E por outro lado, você pergunta para pessoas, o senhor tem algum problema? Ah, minha vida, estou mal, né? Mas você toma, não tem nada, o cara não tem diabetes, não tem nenhum problema e está mal. A saúde dele não está boa.
Sim.
Então, isso a gente vê na prática, que a saúde não é ausência de doença. As pessoas podem ter várias doenças e serem saudáveis.
E serem saudáveis.
E podem não ter doenças e não serem saudáveis, ou nem se sentirem saudáveis, né? Então, primeira questão é essa. Então, é isso. É realmente uma visão holística, né? Existem os determinantes sociais da saúde, ou socioculturais, podemos ampliar para isso. E faz tempo já que isso já foi demonstrado, né? Que a assistência à saúde, né? Assistência médica, vamos dizer assim, biológica, né? Ela é responsável por muito pouco do conjunto da saúde de uma população. Isso já foi visto, o exemplo clássico que as pessoas dão é a tuberculose, né? Tuberculose no século XIX, ela matava muita gente, né? No romantismo, né? Os românticos, né? Que tinham que morrer de tuberculose, né? Aquela coisa toda, né?
Era quase cool.
Isso, era cool morrer de tuberculose. Você precisava morrer de tuberculose, exatamente. E vejam que a estreptomicina, que foi o primeiro remédio antibiótico para tuberculose, apareceu em meados do século XX, pouquinho antes do século XX, 1940, se não me engano, né? Só que a redução da mortalidade da tuberculose, ela aconteceu muito antes de aparecer o antibiótico, que seria, né, o correlato hoje de uma intervenção biológica, por exemplo, fazer um check-up, por exemplo.
Uhum.
E por que caiu, que reduziu a mortalidade por tuberculose se não tinha remédio para tuberculose? Porque as condições sociais das pessoas melhoraram.
Sim.
Então, esse é o exemplo clássico que a gente usa nas aulas, inclusive, né? De que a intervenção médica, biológica, ela, claro, não estou dizendo que não é para tratar um cara que está morrendo de um problema de saúde,
claro,
né? Não é isso. Mas é que nós estamos... Quando a gente fala de promoção da saúde e prevenção de doenças e saúde numa...
É muito geral, mais amplo, né?
Muito mais amplo.
Do que dar um remédio.
E muito mais. E não só isso, né? Mesmo se a gente for pensar do ponto de vista de promoção de prevenção de doenças, né? Que é o chamado rastreamento de doenças, né? Que é o check-up, que é aquilo que eu falei no começo.
Isso.
Que é a prevenção secundária, você tentar identificar uma doença que não se manifestou ainda, isso é praticamente jogar dinheiro no lixo. Só que é o que as pessoas acham que tem que ser feito. O cara acha bom ter que fazer check-up.
Há uma cultura do check-up, doutor?
Totalmente. Estimulada pelos próprios profissionais de saúde. Inadequada. O mundo civilizado, né? Infelizmente, eu não considero que o Brasil ainda está nesse nível, né? Infelizmente, o mundo civilizado já está deixando isso de lado, particularmente lugares em que você tem um sistema público de saúde bem organizado.
Sim, sim.
Em lugares como os Estados Unidos, em que o sistema não é público e que de fato aí se prioriza realmente intervenções biológicas, biomédicas, vamos chamar assim, biomédicas, né? Aí é diferente, né? Aí é diferente.
Perfeito.
A cultura do check-up é grande também. E é daí que surge a cultura do check-up.
Claro.
Você pega países europeus em que você tem sistemas públicos de saúde com equidade, etc.
E bem estruturados.
Bem estruturados,
né?
Eles estão deixando de lado. Eles estão vendo que isso não serve. Gasta dinheiro, você medicaliza a pessoa, porque aí o cara... Você descobriu que o cara tem um colesterol meio alto, esse cara, ele vira doente.
Sim,
ele
claro,
era saudável
claro.
Até então. Né?
Exatamente. Então...
E você não precisa, porque antes de você fazer um exame de colesterol nessa pessoa, você já sabia que ele era obeso, sedentário, tinha uma dieta péssima, né? Mas por que fazer um colesterol, então? Resolva isso primeiro, né? Mas a pessoa fala, não, eu fiz o colesterol, tá tudo certo. E continua obeso, sedentário, com uma dieta péssima, né? Então, é isso, o foco tem que mudar. É mais barato, é melhor, porque você não foca só uma doença, né?
Sim.
Você não faz um exame pro colesterol. Você tem uma vida saudável... melhora a saúde em tudo, melhora a mortalidade por câncer, melhora a mortalidade cardiovascular, melhora a mortalidade por diabetes, melhora a mortalidade por todos os problemas, melhora problemas psicológicos, diminui as chances de suicídio, diminui a chance de depressão. Então veja, infelizmente os dados estão aí, só que a gente vai pelo caminho mais caro, mais difícil, por interesses aí que...
Sim, enfim, e que teoricamente é o mais correto, né?
Exatamente.
Dentro dessa cultura. Aí eu queria voltar... ao que o senhor comentou, e uma coisa que eu perguntei lá atrás e ficou para nós falarmos. O senhor falou da dieta péssima, falou da questão da obesidade. Eu queria retomar a esses vilões e não vilões da alimentação, né? Que estudos falam, até usei o exemplo, ovo da colesterol. Não, o ovo agora é bom. E chocolate, café e tudo mais. Isso existe de fato? Quer dizer, que estudos são esses? E o que seria uma dieta saudável, não uma dieta péssima? Eu queria trazer para o professor Alessandro e depois trazer para o senhor, doutor.
É, eu vou responder de uma maneira muito superficial, porque não é minha área de atividade, não é minha área de pesquisa, mas em relação do alimento que é mais saudável, menos saudável, eu vou deixar para o doutor, porque eu realmente não me sinto confortável para responder isso. O que a gente sabe, claro, é a importância de uma alimentação saudável em todos os períodos da vida, né? Por duas questões principais. Uma é pela questão da criação de hábitos saudáveis, que tendem a permanecer pelo resto da vida, né? Por todo o ciclo de vida. E a outra questão é que uma alimentação saudável é importante para um desenvolvimento adequado da criança e do adolescente. Quando a gente fala de alimentação saudável, é sempre importante lembrar, lógico, sempre que possível, a questão da importância da amamentação. Começa daí uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. A gente vê muito, por exemplo, crianças pequenas com um aninho que a mãe bota um determinado, sei lá, um refrigerante na mamadeira. Não tem a menor necessidade de fazer isso. A criança nem vai saber que existe refrigerante em um bebê. Né? Mas mesmo assim ele já é estimulado a ter essas alimentações, esse tipo de alimentação não saudável, que tende a ser que é um dos fatores que estão fortemente associados com o aumento da obesidade infantil, que é um problema de saúde pública gravíssimo e está associado à obesidade na idade adulta.
É, vai ser um obeso, não é lá na frente, é logo ali, né?
E quanto mais cedo for essa obesidade, maior a probabilidade de um indivíduo ser obeso na idade adulta.
Sim, então, e aí caímos aqui no problema da saúde mesmo, né?
E voltamos à questão da obesidade e de doenças, e de várias doenças que são associadas. Então, sem dúvida nenhuma, é importante essa criação de um hábito saudável, de novo, com uma... Eu não vou dizer uma influência, eu vou dizer com um papel marcante da família, porque muitas vezes é em casa que começam esses hábitos não saudáveis de um biscoito recheado,
substituir uma refeição. Exatamente. Doutor Rodrigo. Então, e esses vilões, existe ou não existe, afinal?
Os vilões, realmente, é uma questão... essas questões são questões, realmente, de moda, né? Então, isso também tem, até com remédio, né? E com alguns hábitos de exames, por exemplo. Agora, por exemplo, é moda, né? Moda mesmo, moda. Uhum. Porque não tem nada de ciência, né? Uhum. As pessoas ficarem dosando a vitamina D, né? Por exemplo.
Verdade.
Né? E antigamente, tinha que dosar a homocisteína, né? Na década de 90, o vilão era a homocisteína. Agora é a vitamina D.
Só traduz para o nosso público.
São coisas que a gente dosa. É melhor nem falar muito, porque senão alguém vai querer achar que tem que dosar
no sangue.
Então é melhor nem entrar no mesmo. Eu tô dizendo que tem moda. Então os vilões também tem um pouco de moda, né?
Uhum.
A grande questão, o que é uma dieta saudável, né? Uma dieta saudável é uma dieta que tem pouco alimento industrializado, certo? Balanceada. Então não existe, não pode falar, olha, você não pode comer colesterol. Claro que a gente tem que comer colesterol. O colesterol faz parte do nosso corpo, né? A gente não vive sem colesterol. O cérebro, o sistema nervoso central, ele é feito de de outras coisas também, mas tem muito colesterol. A célula nervosa, ela tem muita gordura nela, né? Não dentro dela, mas a membrana, né? A bainha de mielina, que é uma gordura, que é onde faz a transmissão nervosa. Se você não tiver colesterol, você não tem cérebro, você não tem gente. As pessoas não vivem sem colesterol, né? Açúcar também, você precisa de açúcares, o açúcar, a glicose, você precisa disso. Então, não existe um vilão, não existe um vilão. O que existe são hábitos inadequados. Então, o que a gente estava falando aqui, né? O refrigerante. Não, o refrigerante, veja, é óbvio que não é saudável. É industrializado, é um açúcar de alta absorção rápida, né? Não tem sentido, né? Qualquer comida industrializada tem que ser a quinta opção, entendeu? A primeira opção é comida não industrializada.
Claro.
E aí entra também a questão da ciência, que infelizmente por muito tempo, e ainda, claro, né, ainda ela, às vezes, ela é usada como um instrumento ideológico para comprovar coisas que de fato não são científicas, né? Mas essa coisa da amamentação, né? Sempre teve um lobby muito grande, né? Agora tá voltando isso, mas teve uma época na década de 50, 60, não sei precisar quando, que era uma maravilha. Tinha o leite, aquele leite da Nestlé, que era feito, tinha todos os nutrientes, era melhor do que o leite materno, porque eles conseguiam, né, colocar várias vitaminas, várias coisas, que era uma maravilha. Todo mundo tinha que tomar um leite desse tipo, né? Porque é uma maravilha. A gente vê que não. O melhor leite industrializado que possa existir é pior do que o leite materno, certo? É pior do que o leite materno, né? A comida mais fortificada que exista industrializada é pior do que a comida natural, balanceada. Entendeu? Então, essa é uma questão. Infelizmente, a indústria alimentícia e de bebidas tem um lobby muito grande, né? Então, por exemplo, negócio de criança, né? Como é que pode, né, você não proibir propaganda de alimento rico em caloria e fast food em canais de televisão que passam desenho para criança? Para mim isso é inconcebível, né? Aí você usa para dizer que isso não pode ser feito, né? A liberdade de expressão. Então veja, isso tem que ter... Não é possível um negócio desse.
Tudo bem, uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é o bom senso.
Outra coisa é o bom senso. Então não é possível, né? Igual o cigarro, pô. Né? Agora, o cigarro, já percebeu, o Brasil é um dos países em que a redução do tabagismo foi maior no mundo inteiro, praticamente. Por quê? Porque teve uma política pública.
Sim, mas incisiva.
Disso, incisiva.
Incisiva.
A mesma coisa comida, pô. Você não pode ter isso. Criança não pode ver refrigerante. Né? Tudo bem, não precisa ser tão radical assim, mas tem que ter algumas políticas públicas que não precisam ser tão coercitivas desse
claro,
jeito.
Claro, claro.
Mas que você não pode deixar uma criança assistindo televisão e no intervalo do desenho vai comprar, pede pra mamãe comprar uma bala, pede pra mamãe comprar não sei o quê.
Um salgadinho,
né? E esse salgadinho é ótimo porque ele tem vitaminas, né? Pô, pelo amor de Deus, né, pô? Entendeu? É isso, você me desculpa.
É que não, eu fico... Não, perfeito. É isso, mas... A gente vai fazer um rápido intervalo, já a gente volta e nós continuamos com a nossa conversa.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.